Audiobook grátis apresenta 12. Quatro anos passaram ligeiros e leves sobre a velha torre, como voos d'ave. Numa doce tarde dos fins de setembro, Gracinha, que chegara na véspera de Oliveira acompanhada pelo bom padre Sueiro, descansava na varanda da sala de jantar, estendida sobre o canapé de palhinha, ainda com um grande avental branco, tapando o vestido até ao pescoço, um velho avental do Bento. Todo dia, da avental, através do casarão, ajudada pela Rosa e pela filha da Crispola, se esfalfara, arrumando e limpando, com tanto gosto e fervor no trabalho, que ela mesma sacudira o pó a todos os livros da livraria, o seu sossegado pó de quatro anos. O Barrolo também se ocupara, dando sentenças nas obras da cavalariça, que a valente egoa da briga da Grainha em breve partilharia com uma egoa inglesa, de meio sangue, comprada em Londres. Também padre Sueiro remexera, pelo arquivo, zelosamente, com um espanejador. E até o Pereira da Riosa, o bom rendeiro, apressava desde madrugada dois moços na final limpeza da horta, agora muito cuidada, já com meloal, já com morangal, e duas novas ruas, ambas bordadas de roseiras e recobertas de latada que a parra densa já recobria. Com efeito a torre, entre a alvoroçada alegria de todos, enfeitava sua velhice, porque no domingo, depois dos seus quatro anos da frica, Gonçalo regressava à torre. E Gracinha, estendida no canapé com seu velho avental branco, sorrindo pensativamente para a quinta silenciosa, para o céu todo corado sobre Valverde, recordava esses quatro anos, desde a manhã em que abraçara Gonçalo, sufocada e a tremer, no beliche do Portugal. Quatro anos. Assim passados, e nada mudara no mundo, no seu curto mundo dentre os cunhais e a torre, e a vida rolara, e tão sem história como rola um rio lento numa solidão, Gonçalo na África, na vaga África, mandando raras cartas, mais alegres, e com o entusiasmo de fundador de imperio ela nos cunhais, e o seu Barrolo, num tão quieto e costumado viver, que eram quase da agitação os jantares em que reuniam os Mendonças, os Marges, o Coronel do Sete, outros amigos, e à noite na sala se abriam duas mesas de pano verde para o Voltarete e para o Boston. E neste manso correr de vida se desfizera mansamente, quase insensivelmente, a sombria tormenta do seu coração. Nem ela agora compreendia como um sentimento, que através das suas ansiedades ela justificava, quase secretamente santificava por o saber único, e o desejar eterno, assim se sumira, insensivelmente, sem dilacerações, deixar apenas um leve arrependimento, alguma esfumada saudade, também estranheza e confusão, restos de tanto que ardera, formando uma cinza fina. A sucessão das coisas rolara, como o vento às lufadas num campo, e ela rolara, levada com a inercia de uma folha seca. Logo depois do derradeiro Natal passado com Gonçalo, André, que ainda os acompanhara à missa do galho e consoara nos cunhais, voltou para Lisboa, para essa reforma, de que se lastimava. No silêncio que entre ambos então se alargou, corria já uma frialdade de abandono. E quando André recolheu a Oliveira, ao seu governo civil, partia ela para Amarante, onde a santa mãe do Barrolo adoecera, com uma vagarosa doença da anemia e velhice, que em maio a levou para o senhor. Em junho fora o comovido embarque de Gonçalo para a África, e no tombadilho do paquete, entre o barulho e as bagagens, um encontro com André, que chegara do Oliveira, dias antes, e contou muito alegremente do casamento da Mariquinha às Marges. Todo esse verão, como o Barrolo decidira fazer obras consideráveis no velho palacete do Largo del Rei, o passaram na Quinta da Mortosa, que ela escolhera por causa da linda mata, dos altos muros de convento. A essa solidão atribuiu logo o Barrolo a sua melancolia, a sua magreza, aquele cansado cismara que se abandonava, pelos bancos musgosos da mata, com um romance esquecido no regaço. Para que ela se distraísse, se fortificasse com banhos do mar, alugou em setembro, na costa, o vistoso chalete do comendador Barros. Ela não tomou banhos, nem aparecia na praia, à fresca hora das barracas, entre as senhoras sentadas em cadeirinhas baixas, e só à tarde passeava pelo comprido areal rente à vaga, acompanhada por dois enormes galgos que lhe dera Manuel Duarte. Uma manhã, ao almoço, ao abrir as novidades, Barrolo pulou, com um berro, um espanto. Era a queda inesperada do ministerio do S. Fulgêncio. André Cavaleiro apresentava logo a sua demissão pelo telegrafo. E ainda pelas novidades souberam na costa que S. partira para uma longa e pitoresca viagem, a viagem a Constantinopla, a Ásia Menor, que ele anunciara ao jantar nos Cunhais. Ela abrira um atlas, com o dedo lento caminhou desde Oliveira até a Síria, por sobre fronteiras e montes, já André lhe parecia desvanecido, nesses horizontes mais luminosos fechou o atlas, pensando simplesmente como a gente muda. Em novembro voltaram a Oliveira, num sabado de chuva, e ela na carruagem sentia toda a melancolia e a frialdade do céu penetrar no seu coração. Mas no domingo acordou com um lindo sol nas vidraças. Para a missa das 11 na Sé, ela estreou um chapéu novo depois, no caminho para a casa da tia Arminda, levantou os olhos para o casarão do governo civil. Agora habitava lá outro governador civil, o senhor Santos Maldonado, um moço louro que tocava piano. Na outra primavera o Barrolo, agora escravizado pela paixão dobras, imaginou demolir o mirante para construir outra estufa, mais vasta, com um repuxo entre palmeiras, que formaria um jardim de inverno catita. Os trabalhadores começaram por esvaziar o mirante da velha mobília que o guarnecia desde o tempo do tio Melchior, o imenso divã jazeu 2 dias no jardim, encalhado contra uma sebe de bucho, e o Barrolo, impaciente, com aquele desusado traste, de molas quebradas, nem o consentiu nas arrecadações do sotão, mandou que o queimassem com outras cadeiras partidas, numa fogueira de festa, na noite dos anos de gracinha. E ela andou em torno da fogueira. O estofo poído flamejou, depois o mogno pesado mais lentamente, com um leve fumo, até que uma brasa ficou latejando, e a brasa escureceu em cinza. Logo nessa semana as lousadas, mais agudas, mais escuras, invadiram uma tarde os Cunhais, e apenas espetadas no sofá, logo lhe contaram, com um riso feroz nos olhinhos furantes, do grande escândalo, o cavaleiro. Em Lisboa. Sem rebuço. Com a mulher do conde de S. Romão. Um fazendeiro de Cabo Verde. Nessa noite, ela escreveu a Gonçalo uma carta muito longa que começava, por cá estamos todos bem, e neste ramirrão costumado. E com efeito a vida recomeçara, no seu ramirrão, simples, contínua, e sem história, como corre um rio claro numa solidão. A porta envidraçada da varanda o filho da Crispola espreitou, o filho da Crispola, que ficara sempre na torre, como andarilho, mas crescera muito para fora da sua antiga jaqueta de botões amarelos, usava agora jaquetões velhos do senhor doutor, e já repuxava o buço, é que está lá embaixo o senhor Antônio Bilhalobos, com o senhor Gouveia e outro senhor, o Videirinha, e perguntam se podem falar à senhora, o senhor Bilhalobos. Sim. Que subam, que entrem para quê? Para a varanda. Ao atravessar a sala, onde 12 esteireiros de Oliveira pregavam uma esteira nova, o vozeirão do Titó já ribombava, notando os preparativos da festa. E quando entrou na varanda, sua face mais barbuda, mais requeimada, rebrilhava com a alegria de encontrar enfim a torre despertando daquela modorra, em que tudo dentro parecia tristemente apagado, até o lume das caçarolas. Peço desculpa da invasão, prima Graça. Mas passamos, de volta de um passeio dos Bravais, soubemos que a prima viera com o Barrolo. Ó! Oh. Gosto imenso, primo Antônio. Eu é que peço desculpa desta figura, assim despenteada, de grande avental. Mas todo dia arranjos, a preparar a casa. E o senhor Gouveia, como tem passado? Não o vejo desde a pachoa. O administrador, que não mudara nesses 4 anos, escuro, seco, como feito de madeira, sempre esticado na sobrecasaca preta, apenas com o bigode mais amarelado do cigarro, agradeceu a senhor Dona Graça. E passara menos mal, desde a pachoa. A não ser a desavergonhada da garganta, e então o nosso grande homem? Quando chega? Quando chega? No domingo. Estamos todos em alvoroço. Então não se senta, senhor Videira? Olhe, puxe aquela cadeira de vime. A varanda por ora não está arranjada. Videirinha, logo depois da eleição, recebera de Gonçalo o lugar prometido, fácil e com vagares, para não esquecer o violão. Era amanuense na administração do Conselho de Vila Clara. Mas convivia ainda na intimidade do seu chefe, que o utilizava para todos os serviços, mesmo de enfermeiro, e o mandava sempre com uma autoridade seca, mesmo seando ambos no gago. Timidamente arrastou a cadeira de vime, que colocou, com respeito, atrás da cadeira do seu chefe, e depois de tirar as luvas pretas, que agora sempre trazia para realçar a sua posição, lembrou que o comboio chegava ao apeadeiro de Craquede às 10h40, não trazendo atraso. Mas talvez o senhor doutor apeasse em Corinde, por causa das bagagens, duvido, murmurou Gracinha. Em todo o caso, José está com tensão de partir de madrugada, para o encontrar na bifurcação, em Lamelo. Nós não. Acudiu Titó, que se sentara familiarmente no rebordo da varanda. Cá o nosso rancho ai simplesmente a Craquede. Já é terra da família, e sítio mais sossegado para o vivório. Mas então esse homem não se demorou em Lisboa, prima Graça? Desde domingo, primo Antônio. Chegou no domingo, de Paris, pelo sul expressivo e teve uma chegada brilhante. Oh! Muito brilhante! Ontem recebia uma carta da Maria Mendonça, uma grande carta em que conta, que a prima Maria Mendonça está em Lisboa? Sim, desde os fins de agosto, numa visita à dona Ana Lucena. Vivamente, João Gouveia puxou a cadeira, numa curiosidade que de certo remoera. É verdade, senhor Dona Graça, então parece que a dona Ana Lucena comprou uma casa em Lisboa. Andem arranjos de mobília? Vossa Excelência ouviu, senhor Dona Graça? Não, Gracinha não sabia. Mas era natural, agora que tanto se demorava em Lisboa, pouco se aproveitava da feitosa, tão linda quinta, então casa. Exclamou Gouveia, com imensa convicção. Se anda em arranjos de mobília, então casa. É natural, quer posição. Depois, já lá vão 4 anos de viuvez, é. Gracinha sorriu. Mas o Titó, que coçava lentamente a barba, voltou à carta da prima Maria Mendonça, contando a chegada, sim. Acudiu Gracinha, conta, esteve na estação, no Rocio. Parece que o Gonçalo ótimo, mais forte. Olhe, primo Antônio, leia a carta. Leia alto. Não tem segredos. É toda sobre o Gonçalo. Tirara do bolso um pesado envelope, com sinete d'armas no lacre. Mas a prima Maria escrevia sempre depressa, numa letra atabalhoada, com as linhas cruzadas. Talvez o primo Antônio não compreendesse, e com efeito, diante das 4 folhas de papel erriçadas de negras linhas, parecendo uma sebe espinhosa, o Titó recuou, aterrado. Mas o João Gouveia imediatamente se ofereceu, com a sua perícia em decifrar ofícios de regedores. Não havendo segredos. Não, não há segredos, afiançou Gracinha, rindo. É unicamente sobre o Gonçalo, como num jornal. O administrador folheou a imensa carta, passou os dedos sobre o bigode, com certa solenidade, minha querida Graça. A costureira do Silva diz que o vestido, não. Acudiu Gracinha. É na outra página, no alto. Volte à página. Mas o administrador gracejou, ruidosamente. Ó! Oh. Está claro, carta de senhora, logo os trapos. E a senhor Dona Graça a assegurar que era toda sobre Gonçalo. Pois já veriam-se pelo meio se não falava ainda em vestidos. Ah! Estas senhoras, com os trapos, depois recomeçou, na outra página, com lentidão e gravidade. Ponto deves agora estar ansiosa por saber da grande chegada do primo Gonçalo. Foi realmente brilhante, e parecia uma recepção de pessoa real. Éramos mais de 30 amigos. Está claro, apareceu toda a roda da nossa parentela e se rebentasse de repente nessa manhã uma revolução, os republicanos apanhavam ali junta, na estação do Rocio, toda a flor da nobreza de Portugal, da velha, da boa. De senhoras, era a prima Xelas, a tia Louredo, as duas esposendes, com o tio Esposende, que apesar do reumatismo e da vindima, veio expressamente da Quinta de Torres, e eu. Homens, todos. E como estava o conde de Arega, que é secretário del rei e primo Lhalvo, que é o seu mordomo-mor, e o ministro da Marinha e o ministro das Obras Públicas, ambos condiscípulos íntimos de Gonçalo, as pessoas na estação deviam imaginar que chegava el rei. O Sud-Express trouxe 40 minutos de demora. De modo que parecia um salão, com toda aquela gente da sociedade, muito alegre, e o primo Arega, sempre tão amável e engraçado, e fazendo já convites para um jantar, que depois deu, ao primo Gonçalo. Lá fui a esse jantar com o meu vestido verde, novo, que ficou bem. Gouveia gritou triunfando, hein? Que disse eu? Cá está vestido. Vestido verde, lê para diante, homem. Bramou Titó. e o administrador, realmente interessado, recomeçou, com entono. Com o meu vestido verde novo, exceto a saia, um pouco pesadota. Creio que fui eu a primeira que avistou o primo Gonçalo, na plataforma do Sul Expressivo Não Imaginas Como Vem. Ótimo. Até mais bonito, e sobretudo mais homem. A África nem de leve lhe tostou a pele. Sempre a mesma brancura. E de uma elegância, de um apuro. Prova de como se adianta a civilização da África. Dizia o primo Arega, este é estilo novo de tangas em macheque. Como imaginas, muito abraço, muita beijoca. A tia Louredo choramigou. Ah, já esquecia. Estava também o Visconde de Rio Manso, com a filha, a Rosinha. Muito linda ela, com um vestido do Redfern, fez sensação. Todos me perguntavam quem era, e o Conde da Arega, está claro, logo com apetite de ser apresentado. O Rio Manso também choramigou ao abraçar o primo Gonçalo. E ali viemos todos, em nobre séquito, pela estação fora, entre o pasmo dos povos. Mais imediatamente uma cena. De repente, no meio de toda aquela nata de brasões, o primo Gonçalo rompe e cai nos braços do homenzinho de bonete agaloado que recebia à porta os bilhetes. Sempre o mesmo Gonçalo. Parece que o conheceu ao chegar a Lourenço Marques, onde o homem tratava de se estabelecer como fotógrafo. Mas já esquecia o melhor, o Bento. Não imaginas o Bento. Magnífico. Deixou crescer um bocado de Suíça. É um modelo, vestido em Londres, de grande casaco de viagem de pano claro, até aos pés, luvas amareladas, gravidade imensa. Gostou de me ver na estação? Perguntou logo, com o olho úmido, pela senhor Dona Graça, e pela Rosa. À noite, o José e eu jantamos em família, com o primo Gonçalo, no Bragança, para conversar da Torre dos Cunhais. Ele contou muitas coisas interessantes da África. Traz notas para um livro, e parece que o prazo prospera. Nestes poucos anos plantou 2.000 coqueiros. Tem também muito cacau, muita borracha. Galinhas são aos milhares. É verdade que uma galinha gorda em macheque vale um pataco. Que inveja! Aqui em Lisboa custa 6 tostões, só com ossos, porque tendo também alguma carne no peito, salta para cá 10 tostões, e agradece. No prazo já se construiu uma grande casa, próximo do rio, com 20 janelas e pintada de azul. E o primo Gonçalo declara que já não vende o prazo nem por 80 contos. Para a felicidade completa até achou um excelente administrador. Eu todavia duvido que ele volte para a África. Tenho agora cá minha linda ideia sobre o futuro do primo Gonçalo. Talvez te rias. E não adivinhas. Com efeito, eu mesma só nessa noite em que jantamos no Bragança, recebi de repente a inspiração. O Rio Manso está também no Bragança. Quando descíamos para o jantar, para um gabinete, encontramos no corredor o velho com a pequena. O homem tornou logo a abraçar Gonçalo, com uma ternura de pai. E a Rosinha tão vermelha se fez, que até Gonçalo, apesar de excitado e distraído, notou e corou de leve. Parece que já há entre eles um conhecimento antigo, por causa de um cesto de rosas, e que, desde anos, o destino os anda sorrateiramente chegando. Ela é realmente uma beleza. E tão simpática, tão bem educada. Diferença de idade, apenas 11 anos e o dote tremendo. Falam em 500 contos. Há apenas a questão de sangue e o dela, coitadinha. Enfim, como se diz em heráldica, o rei faz a pastora rainha. E os Ramires, não só vêm dos reis, mas os reis vêm dos Ramires. E agora passando a assunto menos interessante. Discretamente João Gouveia dobrou a carta, que entregou a Gracinha, louvando a senhor Dona Maria Mendonça como um repórter precioso. Depois, com um cumprimento, e, minha senhora, se as previsões dela se realizam. Mas não. Gracinha não acreditava. Ora. Imaginações da Maria Mendonça. O primo Antônio bem a conhece, sabe como ela é casamenteira, pois se até a mim me quis casar, ribombou o Titó saltando do rebordo da varanda. E mede na prima. Até a mim. Com a viúva Pinho, da loja de panos. Credo. Mas o Gouveia insistia, com superioridade, um sentimento verdadeiro da vida positiva. Olhe, senhor Dona Graça, acredite Vossa Excelência, sempre era melhor arranjo para o Gonçalo que a África. Eu não acredito nesses prazos. Nem na África. Tem horror à África. Só serve para nos dar desgostos. Boa para vender, minha senhora. A África é como essas quintarolas, meio a monte, que a gente herda de uma tia velha, numa terra muito bruta, muito distante, onde não se conhece ninguém, onde não se encontra sequer um estanco só habitada por cabreiros, e com sessões todo ano. Boa para vender. Gracinha enrolava lentamente nos dedos a fita do avental. O quê? Vender o que tanto custou a ganhar, com tantos trabalhos no mar, tanta perda de vida e fazenda? O administrador protestou logo, com calor, já enristado para a controvérsia, quais trabalhos, minha senhora? Era desembarcar ali na areia, plantar umas cruzes de pau, atirar uns safanões aos pretos. Essas glorias da África são balelas. Está claro, Vossa Excelência fala como fidalga, neta de fidalgos. Mas eu como economista. E digo mais. O seu dedo agudo ameaçava argumentos agudos. Titó acudiu, salvou Gracinha, ó Gouveia, nós estamos a tirar o tempo à prima Graça, que anda nos seus arranjos. Essas questões da África são para depois, com o Gonçalo, a sobremesa. E então, minha querida prima, até domingo, em Craquede. Lá comparece o rancho todo. E quem atira os foguetes sou eu. Mas Gouveia, cofiando o coco com a manga, ainda esperava converter a senhor Dona Graça às ideias sãs, sobre política colonial. Era vender, minha senhora, era vender. Ela sorria, já consentia, tomando a mão do Videirinha, que hesitava, com os dedos espetados, e então, senhor Videira, tem agora algumas quadras novas para o fado. Corando, Videirinha balbuciou que arranjara uma coisita, também num fado, para a volta do senhor doutor. Gracinha prometeu decorar, para cantar ao piano. Muito agradecido a Vossa Excelência. Criado de Vossa Excelência, então até domingo, primo Antônio. Está uma tarde linda. Até domingo, em Craquede, prima. Mas a porta envidraçada, João Gouveia parou mais teso, bateu na testa, já me esquecia, desculpe Vossa Excelência. Recebi uma carta do André Cavaleiro, da Figueira da Foz. Manda muitas saudades ao Barrolo. E quer saber se o Barrolo lhe poderia ceder daquele vinho verde de Vidainhos. É também para um africanista, para o Conde de S. Romão. Parece que a senhor condessa se pela por vinho verde. E os três amigos, em fila, atravessaram a sala de jantar, onde o vozeirão do Titó ainda ribombou, louvando a esteira nova de cores. No corredor, Videirinha espreitou para a livraria, notou um molho de penas de pato espetado no velho tinteiro de latão, que esperava, rebrilhando solitariamente sobre a mesa nua sem papéis nem livros. Depois a Rosa apareceu à porta do quarto de Gonçalo, ajoujada de roupa, com um riso em cada ruga da sua face redonda e cor de tijolo, que o farto lenço de cambraia, muito branco, circundava como um nimbo. O Titó afagou carinhosamente o ombro da boa cozinheira, então, tia Rosa, agora recomeçam essas grandes petisqueiras, hein? Louvado seja Deus, senhor Dom Antônio. Que imaginei que não tornava a ver o meu rico senhor. Também já tinha decidido. Se me enterrassem o corpo aqui em Santa Ireneia, antes de eu ver o menino, a alma com certeza ia à África para lhe fazer uma visita. Os seus miúdos olhos piscaram, lagrimejando de gosto, e seguiu pelo corredor, tesa e decidida, com a sua trouxa que recendia a maçã camoesa. O Gouveia murmurara com uma careta, safa, e os três amigos desceram ao pátio onde, por curiosidade do Titó, visitaram as obras da cavalariça. Veja você! Exclamou ele para o Gouveia, que acendia o charuto. Você a negar! Mobílias, obras, egoa inglesa. Tudo já dinheiro da África. O administrador encolheu os ombros, veremos depois como ele traz o figado. Diante do portão, o Titó ainda parou a colher, na roseira acostumada, uma rosinha para florir o jaquetão de veludilho. E juntamente entrava o padre Sueiro, recolhendo de uma volta pelos bravais, com o seu grande guarda-sol de paninho e o seu breviário. Todos acolheram com carinho o santo e douto velho, tão raro agora na torre. E então no domingo, catemos o nosso homem, Padre Sueiro. O capelão achatou sobre o peito a mão gorda, com reverência, com gratidão, Deus ainda me quis conceder, na minha velhice, mais esse grande favor. Pois mal o esperava. Terras tão ásperas, e ele tão delicado. e para conversar de Gonçalo, da espera em Craquede, acompanhou aqueles senhores até a ponte da Portela. João Gouveia manquejava, aperreado por umas infames botas novas que nessa manhã estreara. E descansaram um momento no belo banco de pedra que o pai de Gonçalo mandara colocar, quando o governador se viu d'Oliveira. Era esse o doce sítio donde se avista Vila Clara, tão asseada, sempre tão branca, aquela hora toda rosada, desde o vasto convento de Santa Teresa até ao muro novo do cemitério no alto, com os seus finos ciprestes. Para além dos outeiros de Valverde, longe, sobre a costa, o sol descia, vermelho como um metal candente que arrefece, entre nuvens vermelhas, acendendo ainda, em ouro coruscante, as janelas da vila. Ao fundo do vale, uma claridade nimbava as altas ruínas de Santa Maria de Craquede, entre o seu denso arvoredo. Sob o arco, o rio cheio corria sem um rumor, já dormente na sombra dos choupos finos, onde ainda pássaros cantavam. E na volta da estrada, por cima dos álamos que escondiam o casarão, a velha torre, mais velha que a vila e que as ruínas do mosteiro, e que todos os casais espalhados, erguia o seu esguio miradouro, envolto no voo escuro dos morcegos, espreitando silenciosamente a planície e o sol sobre o mar, como em cada tarde desses mil anos, desde o conde Ordônio Mendes. Um pequeno com uma alta aguilhada passou, recolhendo duas vacas lentas. Do lado da vila, o padre José Vicente da Finta trotou na sua egoa branca, saudou o senhor administrador, o amigo sueiro, abençoando também a chegada do fidalgo para quem já preparara uma bela cesta da sua uva moscatel. Três caçadores, com uma matilha de coelheiras, atravessaram a estrada, descendo pelo portelo aquele que contorna o casal do Merenda. Um silêncio ainda claro, de imenso repouso, tão doce como se descesse do céu, cobria a largueza povoada dos campos, onde não se movia uma folha, na macia transparência do ar de setembro. Os fumos das lareiras acesas já se escapavam, lentos e leves, dentre a telha rala. Na loja do João Ferreiro, adiante da portela, o clarão da forja avivou, mais vermelho. Um bumbum de tambor bateu festivamente para o lado dos bravais, cresceu apressado, marchando, nalgum cabeço, depois lentamente se afastou, esmoreceu, logo sumido, em arvoredos ou no vale mais fundo. João Gouveia, que se recostara no canto do largo assento de pedra, com seu coco sobre os joelhos, acenou para o lado dos bravais. Estou a lembrar aquela passagem do Romans do Gonçalo, quando os Ramires se preparam para socorrer as infantas, andam a reunir a mesnada. É assim, a estas horas da tarde, com tambores, e por sítios. Na frescura do vale. Não. Pelo vale de Craquede. Também não. Esperem vocês, que eu tenho boa memória. Ah! E por todo o fresco vale até Santa Maria de Craquede, os atambores mouriscos abafados no arvoredo, tararam. Tararam. Ou mais vivos nos cerros ralatam. Ralatam. Convocavam a mesnada dos Ramires, na doçura da tarde. E lindo! Por sobre as costas do Titó que, debruçado, riscava pensativamente com o bengalão a poeira da estrada, Videirinha adiantou para o seu chefe a face estendida, com um sorriso de finura. Ó senhor administrador, olhe que talvez seja ainda mais bonito, quando os Ramires largam a perseguir o bastardo. Cá para mim, tem mais poesia. Quando o velho faz aquela jura com a espada e depois lá na torre, muito devagar, começa a tocar afinados. É da Petite. À borda do assento, encolhido contra o Titó, para que o senhor administrador se alastrasse confortavelmente, padre sueiro, com as mãos no cabo do seu guarda-sol, concordou, com certeza. São lances interessantes. Com certeza. Naquela novela imaginação rica, muito rica, e a saber, a verdade. O Titó, que depois de Simão de Nantua, em pequeno, não abrira mais as folhas de um livro, e não lera a Torre de Dona Ramires, murmurou, com um risco mais largo na poeira, extraordinário, aquele Gonçalo. O Videirinha não findara o seu elevado sorriso, tem muito talento. Ah! O senhor doutor tem muito talento. Tem muita raça. Exclamou o Titó, levantando a cabeça. E é o que o salva dos defeitos. Eu sou um amigo de Gonçalo, e dos firmes. Mas não o escondo, nem a ele. Sobretudo a ele. Muito leviano, muito incoerente. Mas tem a raça que o salva. E a bondade, senhor Antônio Bilha Lobos. Atalhou docemente padre sueiro. A bondade, sobretudo como a do Sr. Gonçalo, também salva. Olhe, às vezes há um homem muito seril, muito puro, muito austero, um capão que nunca cumpriu senão o dever e a lei. E todavia ninguém gosta dele, nem o procura. Por quê? Porque nunca deu, nunca perdoou, nunca carinhou, nunca serviu. E ao lado outro leviano, descuidado, que tem defeitos, que tem culpas, que esqueceu mesmo o dever, que ofendeu mesmo a lei. Mas que é amorável, generoso, dedicado, serviçal, sempre com uma palavra doce, sempre com um rasgo carinhoso. E por isso todos o amam, e não sei mesmo, Deus me perdoe, se Deus também o não prefere. A curta mão que acenara para o céu, recaiu sobre o cabo doce do guarda-sol. Depois, e Córado com a temeridade de pensamento tão espiritual acudiu cautelosamente, que esta não é propriamente doutrina da Igreja. Mas anda nas almas sandas já em muitas almas. Então João Gouveia abandonou o recosto do banco de pedra e teso na estrada, com o coco à banda, reabotoando a sobrecasaca, como sempre que estabelecia um resumo, pois eu tenho estudado muito o nosso amigo Gonçalo Mendes. E sabem vocês, sabe o senhor Padre Sueiro quem ele me lembra? Quem? Talvez se riam. Mas eu sustento a semelhança. Aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade, que notou o senhor Padre Sueiro. Os fogachos e entusiasmos, que acabam logo em fumo, e juntamente muita persistência, muito aferro quando se fila sua ideia. A generosidade, o desleixo, a constante trapalhada nos negócios, e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos, quase pueris, não é verdade? A imaginação que o leva sempre a exagerar até a mentira, e ao mesmo tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil. A viveza, a facilidade em compreender, em apanhar. A esperança constante em algum milagre, no velho milagre do Ourique, que sanará todas as dificuldades. A vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma simplicidade tão grande, que dá na rua o braço a um mendigo. Um fundo de melancolia, apesar de tão paurador, tão sociável. A desconfiança terrível de si mesmo, que o acobarda, o encolhe, até que um dia se decide, e aparece um herói, que tudo arrasa. Até aquela antiguidade de raça, aqui pegada à sua velha torre, há 1000 anos. Até agora aquele arranque para a África. Assim todo completo, com o bem, com o mal, sabem vocês quem ele me lembra? Quem? Portugal. Os três amigos retomaram o caminho de Vila Clara. No céu branco uma estrelinha tremeluzia sobre Santa Maria de Craquede. E Padre Sueiro, com o seu guarda-sol sob o braço, recolheu a torre vagarosamente, no silêncio e doçura da tarde, rezando as suas ave-marias, e pedindo a paz de Deus para Gonçalo, para todos os homens, para campos e casais adormecidos, e para a terra formosa de Portugal, tão cheia de graça amorável, que sempre bendita fosse entre as terras. Fim. A revisão das provas deste livro, desde páginas 417 até a conclusão, não foi feita pelo autor. Entretanto, seguiu-se à risca o original.